começar essa semana para Parashat Yitro. Parashat começa contando como Yitro veio ao encontro de Moshe Rabbeinu. Yitro era sogro de Moshe. Ele veio trazendo a esposa de Moshe, os filhos de Moshe, que não participaram da saída do Egito. Porque quando Moshe estava indo para o Egito para cuidar da retirada do povo, ele se encontrou com Aharon no meio do caminho. E Aharon perguntou: quem é toda essa turma que está com você? Ele falou: minha esposa, meus dois filhos. Aí o Aharon falou: Alarishonot, pelos primeiros nós estamos chorando e você quer trazer mais gente para sofrer no Egito. Então o Moshe falou tchau para todo mundo, a família voltou para Midian. Agora que eles já saíram de Mitzrayim, a família veio ao seu encontro, junto com Yitro, o sogro também veio. E como ele recebe o sogro, e o sogro vê que o Moshe fica julgando o povo, e o povo inteiro na cabeça do mesmo homem, na cabeça do Moshe. Então ele dá a ideia, por que não subdividir, fazer um sistema onde as pessoas têm dúvidas, vão procurar pelos pequenos tribunais, e depois, se eles não sabem resolver, vai subindo até que, se ninguém sabe mesmo, vai chegar até Moshe Rabbeinu, que vai poder perguntar diretamente para Hashem o que fazer. E de fato Moshe usa esse sistema. Ele fala que se Hashem aprovar esse sistema, ele vai usar. De fato Hashem aprova, ele usa. Depois o Parashá fala até o final dela sobre o grande momento do recebimento da Torá, quando o povo acampou perto do Monte Sinai, o que se passou nos preparativos para o recebimento da Torá, finalmente o grande dia de Shavuot, quando nós ouvimos de Hashem e de Moshe Rabbeinu o decálogo. Lembrando que nós não recebemos nenhuma pedra, nenhuma tábua em Shavuot. Isso foi depois. Primeiro nós ouvimos a Torá. Nossa Torá, em primeiro lugar, é oral e depois escrita. Então, na nossa Parashá também nós vemos o decálogo e todos os detalhes do recebimento da Torá. No começo da Parashá, quando a Torá conta sobre o Moshe Rabbeinu, que estava fazendo os julgamentos e estava com o povo todo na cabeça dele só para resolver tudo, a Torá conta que o sogro do Moshe viu tudo o que está acontecendo. E ele falou: o que é isso? Você fica aí, tem que receber todo mundo? O que está acontecendo? E o Moshe falou: o pessoal vem para tirar dúvidas com Hashem. Quando as pessoas têm alguma briga, algum problema, eles vêm até eu, Moshe, e eu julgo eles. E eu informo eles os chukim de Deus e as suas torot, Torá escrita, Torá oral. Ou seja, Moshe Rabbeinu aqui está definindo e chamando a Torá inteira de chukei ha-elokim, os estatutos de Deus. Diz o Netziv de Volozhin, no seu comentário, Hamek Davar, que a Torá não tem um nome melhor para ser definida a não ser a palavra Chukei HaElokim, os estatutos de Deus. Como nós vemos no versículo, em Bechukotai Telecho, se vocês vão seguir os meus estatutos, vai ter chuva no tempo certo, etc, etc. As brachot que Hashem fala em Parashat Bechukotai. Mas é muito curioso. Por quê? Porque nós sabemos que na Torá existem alguns tipos de mitzvot. Na Torá nós temos tipos de mitzvot que são mishpatim. Mishpatim são aquelas leis que têm um motivo muito fácil de se entender. Leis mais sociais, leis que dá para se entender, que dá para entender o motivo para cumpri-las. Depois nós temos as mitzvot Eidot. Eidot são mitzvot que vêm testemunhar algo. Então não é que é um motivo simples de entender, mas de qualquer forma é um motivo que tem uma lógica. Quer dizer, você está falando que tem que comer matzá em Pesach para lembrar da matzá quando o povo saiu do Egito. Dá para se entender, é um eidot, testemunho. Existe um terceiro tipo de mitzvah, que são os chukim. Chukim são as mitzvot que o motivo não é muito claro. E o Yetzer Hará se aproveita para tentar fazer a pessoa deixar de fazer aquela mitzvah. Por exemplo, a mitzvah de parar adumá, a vaca vermelha, todo o processo de purificação na época do Beit HaMikdash, uma coisa completamente difícil de se entender. Ou o chatnez, não pode misturar leilinho numa mesma roupa. São mitzvot que são complicadas de serem entendidas. Chamadas de chukim. Quantos chukim tem na Torá? Muito poucos. Não tem muitos chukim na Torá. O Midrash Rabba diz que tem 4 chukim em toda a Torá. Então estamos falando de 613 mitzvot. Conforme o Midrash Rabba, 4 dessas 613 são chukim. E curioso que vem Moshe Rabbeinu e chama a Torá inteira de Chukei HaElokim. Podia chamar Mishpetei HaElokim. Podia chamar Eidot HaElokim. Por que Moshe Rabbeinu chama a Torá de Chukei HaElokim? Que é justamente o termo usado para as mitzvot que menos nós conseguimos entender. E eles são a minoria, essas mitzvot são a minoria da Torá. E o Netziv de Volozhin nos diz que essa é a melhor forma de definir a Torá. A Torá é chamada Chukei HaElokim. Os estatutos que é difícil de nós compreendermos de Hashem. Por que justo essa expressão? Rav Socha Friend traz uma história muito interessante para responder isso. Uma historinha. Havia um grande mestre chamado Rav Meir Simcha de Dvinsk. Ele escreveu uma obra muito importante chamada Or Sameach. Meshech Chochma. Ele tem várias obras muito importantes. Rav Meir Simcha de Dvinsk, certa vez, como todos os rabinos, ele tinha um gabai. Todos os grandes rabinos têm um gabai. Gabai é o chefe de gabinete. Gabai é o sujeito que tudo que o rabino precisa, pede para ele fazer, cuidar, falar, chamar, escrever. Certa vez, teve algum julgamento que apareceu perante o Rav Meir Simcha de Dvinsk. E ele pediu para o gabai, por favor, faz isso e isso. Pediu alguma, deu alguma ordem para o seu gabai. O gabai virou para o rabino e falou: não, eu me oponho a fazer, porque eu não concordo. Aí Rav Meir Simcha virou para ele e falou: escuta, por que você nunca concorda comigo? Por que você sempre tem que discordar de mim? Aí o gabai ficou bravo, virou e falou: rabino, é a primeira vez que eu discordo do senhor. É a primeira vez que eu nego fazer algo para o senhor. Como é que o senhor diz que eu sempre discordo? Como é que o senhor diz que eu sempre sou contra a sua vontade? Então, Rav Meir Simcha falou: eu vou te explicar. Não fica bravo, vou te explicar. Quando eu te peço alguma coisa, você, por ser um gabai, precisa ser subordinado a mim. Se eu mando fazer uma coisa, eu peço fazer uma coisa, você vai e faz. Por quê? Porque você tem que seguir as regras e as ordens que eu estou te pedindo. Agora, nesse momento, eu estou percebendo e descobrindo que até hoje, todas as coisas que você fez quando eu pedi, você fez não porque era uma ordem minha, você fez não porque eu pedi e você tem que cumprir aquilo que eu peço, mas você fez porque você concordava com o que eu falei. Você fez porque você achava certo fazer, por isso você fez. Prova é que agora que você não concordou com alguma coisa, você falou, eu não vou fazer. Quer dizer, a partir do momento que você agora me faz, você me deixa de fazer alguma coisa que eu pedi. Porque você discorda, porque você acha que está errado, você está agora demonstrando e comprovando que até hoje você não fez porque eu ordenei. Você fez porque você achava que você tem que fazer. Você fez porque você achava certo. Da mesma forma, a Torá. A Torá tem Mishpatim. A Torá tem Mishpatim. Mishpatim são mitzvot que é muito fácil compreender o motivo das mitzvot. Eu entendo porque que não pode matar, eu entendo porque que não pode roubar, eu entendo porque que eu tenho que fazer tzedaká, eu entendo, tem uma série de mitzvot que eu entendo o porquê delas. São mitzvot, vamos dizer, muito lógicas para a mente humana. O problema é que a pessoa pode fazer essas mitzvot de duas formas. A pessoa pode fazer as mitzvot mishpatim, mitzvot que a mente humana compreende fácil, porque eu concordo, Deus, concordo com você que não pode roubar, eu não vou roubar. Eu concordo, Deus, que não pode matar, eu não vou matar. Mas quando chega um rock, quando chega o rock, a prova dos nove, quando chega o rock, que é uma mitzvah, que você não consegue compreender. Aí é que vamos comprovar como é que você faz os mishpatim. Se a pessoa chegar e falar, ah não, essa mitzvah aqui não tem lógica nenhuma, não vou fazer. Ele está demonstrando que os mishpatim que ele só faz porque ele concorda. Ele só faz porque ele dá aprovação à palavra divina. Mas sim, quando chega um rock, a pessoa mesmo assim vai e faz, não entendo por que tem que ser feito. Não consigo entender o motivo. Não consigo me aprofundar, mas mesmo assim eu vou fazer porque a Shem está me ordenando. Essa pessoa nesse momento está comprovando que todas as mitzvot, inclusive Mishpatim, ele só faz não por causa da lógica humana, ele só faz porque a Shem ordenou ele fazer. Deus não precisa da nossa aprovação. A Shem não precisa que nós validemos aquilo que ele nos diz para fazer. Não precisa. Se nós fazemos os chukim porque Hashem ordenou, nós estamos demonstrando que os mishpatim nós também não estamos aprovando. Nós fazemos porque Hashem nos ordenou e ponto final. Não temos discussão com Hashem. Nós fazemos, Hashem falou, nós sabemos que se ele está falando é porque é para fazer. Mas se quando chega um rock, a pessoa fala, ah não, que não tem lógica, eu não concordo. Não concorda? É sinal que você não concorda em nenhuma das outras mitzvot. Mas as outras você faz porque você acha que tem que fazer, você acha que tem lógica. Da mesma forma que o Rav Meir Simcha falou para o seu gabai, eu não preciso da sua aprovação, não preciso da sua validação. Se eu estou falando para você fazer, então é para você fazer. Porque eu sei o que eu estou pedindo. Eu sou aqui o chefe do tribunal. E quando eu falo uma coisa, é porque deve ser feito daquela forma. Se é assim, para um grande mestre, quanto mais ainda é para Hashem. Nós não temos que ficar validando as palavras de Hashem. Nós temos que saber que nós temos que buscar fazer a vontade de Hashem. Simplesmente porque Hashem está falando. Por isso que a Torá vem aqui e chama Hukei HaElokim. É verdade que tem pouquíssimos Hukim na Torá. Tem poucas mitzvot que nós não entendemos a lógica. Mas a Torá inteira é chamada em nome desses Hukim, porque eles é que são a prova dos nove. Eles são a prova que nós estamos fazendo todas as outras mitzvot, mesmo aquelas que a lógica humana sim compreende, nós estamos fazendo elas simplesmente porque nós queremos fazer a vontade de Hashem e nós obedecemos a Hashem mesmo quando nós não entendemos e mesmo quando nós sim entendemos, nós fazemos simplesmente a vontade de Hashem.